campanha contra o isolamento social, lobby para empresas privadas comprarem vacinas, disseminação de desinformação sobre tratamento precoce. Na pandemia, o empresário Luciano Hang quase sempre teve do lado oposto do consenso médico e científico. Ele tem depoimento marcado na CPI da Covid, mas senadores ainda têm dúvidas se vale ouvir o dono da van. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 27 de setembro de 2021, dia em que o empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, apoiador do presidente Jair Bolsonaro muito ativo nas redes sociais, publicou um vídeo no qual ele aparece com um dos braços algemados. Isso é uma referência à hipótese dele vir a ser preso durante o seu depoimento na CPI da Covid no Senado, que está marcado para quarta-feira, dia 29. Ouve só.
Oi pessoal, estou vendo essa reportagem feita com o Randolph através da Globo News, e aí um repórter pergunta, mas aí tem a possibilidade de deixar o Luciano falar o que ele quer? Pessoal, estou indo na CPI com o coração aberto, gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder. Eu tenho tanto tempo... Toda quarta-feira vai estar disponível. Até eu trabalho 24 horas por dia, então eu vou ter todo o tempo do mundo. E se por acaso eles não aceitarem aquilo que eu vou falar, né? Já comprei para não gastar dinheiro com algema, já comprei uma algema, vou entregar uma chave para cada senador e que me prendam.
Você ouviu aí o Luciano Hang. A convocação do empresário para a CPI tinha sido aprovada em junho, mas só nos últimos dias é que foi definida uma data para o seu depoimento. Os senadores querem esclarecer dois pontos. O primeiro é se ele esteve envolvido num esquema de disseminação de notícias falsas e desinformação sobre a Covid-19. O segundo é se ele sabia de uma suposta alteração nos registros médicos da sua mãe, a Regina Hang, morta em fevereiro no hospital da Prevent Senior. Uma alteração que teria ocultado a Covid-19 como causa de sua morte.
Luciano Hang é um empresário da cidade de Brusque, que fica em Santa Catarina, e tem uma fortuna estimada em 15 bilhões de reais, segundo a revista Forbes. Ele é dono de uma rede com dezenas de lojas em 18 estados do Brasil, além do Distrito Federal. As unidades da Havan são famosas por imitarem o estilo arquitetônico da Casa Branca e também por serem ladeadas por uma réplica da Estátua da Liberdade. São lojas que vendem de tudo: roupas, cosméticos, eletrônicos, itens de papelaria.
Uma reportagem de setembro de 2020 da revista Piauí ilustra a trajetória da Havan. A empresa foi fundada em 1986, mas ela se tornou uma gigante durante o governo do PT, alvo recorrente do Hang hoje em dia. Em 2003, quando Lula assumiu a presidência, a Havan tinha 5 lojas. Em 2016, quando Dilma Rousseff sofreu impeachment, eram 95 unidades. Para se alavancar nesse período, ele contraiu empréstimos de pouco mais de 20 milhões de reais com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. Pouco comparado com a quantia de R$1,250 bilhão que ele captou no mercado financeiro em 2019. Hoje, Hang tem um império com 163 lojas e mais de 20 mil funcionários.
Hoje em dia é impossível dissociar o Luciano Hang da política, mas o seu envolvimento mais intenso e em âmbito nacional na área é relativamente recente. Ele era um empresário mais preocupado com questões locais de Brusque, muitas delas fiscais. Ele até era filiado a um partido, o MDB. Mas a partir de 2018, que ele começou a se engajar com as questões nacionais. Passou a aparecer publicamente sempre de verde e amarelo e a usar muito as suas redes sociais. As aparições constantes, as provocações e o tom de galhofa das suas provocações renderam a ele o apelido de Velho da Havan, um apelido que ele adotou.
Ele procurou se vincular a dois personagens que se destacavam no cenário político do país. Um era o então juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, a maior operação anticorrupção da história do país, que colocou na cadeia grandes empreiteiros e políticos. Um deles foi o Lula, que foi impedido de concorrer à eleição presidencial daquele ano de 2018. A outra figura a quem o Hang se vinculou foi o candidato Jair Bolsonaro. Hang defendia as plataformas econômica e armamentista de Bolsonaro. O empresário também se dizia contra a corrupção, mesmo tendo sido condenado 3 vezes por sonegação fiscal. No fim, as duas inspirações políticas de Hang acabaram se unindo. Bolsonaro foi eleito e Moro virou seu ministro da Justiça. Moro saiu do governo em 2020, brigado com o presidente. Já a sua atuação na Lava Jato foi considerada parcial pelo Supremo Tribunal Federal e suas decisões foram anuladas, incluindo a condenação do Lula.
O Hang se envolveu de corpo e alma na campanha do Bolsonaro. Ele foi acusado de coação eleitoral depois que ele veiculou um vídeo ameaçando demitir os funcionários que não votassem no então candidato do PSL. Filmava eventos corporativos em clima de comício diante dos seus funcionários. E virou alvo da Justiça Eleitoral depois que uma reportagem da Folha de São Paulo revelou que ele participava de um esquema ilegal de propaganda pelo WhatsApp. Um esquema financiando o disparo em massa de mensagens contra o rival do Bolsonaro em 2018, o petista Fernando Haddad. Algo que poderia ser interpretado como uma doação empresarial à campanha do então candidato do PSL, proibida por lei.
O envolvimento de Hang com política não terminou com a eleição de Bolsonaro em 2018. Ele continuou sendo entusiasta do presidente.
A Covid-19 chegou ao Brasil em fevereiro de 2020. E 19 meses depois, a pandemia já deixou mais de 590 mil mortos no Brasil. Quando a crise começou no país, governadores e prefeitos começaram a seguir medidas de autoridades sanitárias e científicas do mundo todo e a implantar medidas de isolamento social, a principal ação para salvar vidas enquanto não havia vacina. As medidas significavam fechar o comércio não essencial, o que afetava diretamente os interesses do Luciano Hang. Ele então foi uma das vozes mais estridentes contra essas medidas. Ele chegou a botar arroz e feijão para vender nas suas lojas para enquadrar a Havan como hipermercado, algo que acabou sendo barrado judicialmente em diversos estados.
Em maio de 2020, quando Bolsonaro estava em um dos seus períodos de esticar a corda contra o Congresso, o Supremo e governadores por conta da gestão da pandemia, a casa do Hang em Brusque foi alvo de operações de busca e apreensão. Isso aconteceu no âmbito do inquérito das fake news, que investiga uma rede de divulgação de notícias falsas contra figuras políticas e autoridades, em especial ofensas, ataques e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A justificativa na época foi de que ele estava impulsionando publicações convocando a população para atos golpistas. O relator do inquérito, Alexandre de Moraes, mandou suspender na época a conta do Luciano Hang nas redes sociais, falando que o bloqueio era necessário para interromper discursos de ódio.
Em março de 2021, quando o Brasil engatinhava na vacinação contra a Covid, o Hang voltou a atrair os holofotes para si. Ele fazia parte de um grupo de empresários que queria trazer vacinas para o país, através da iniciativa privada, num momento de escassez de doses no mundo e mesmo com laboratórios falando que só negociavam com governos. O Hang e os seus colegas foram criticados na época porque a sua posição foi interpretada como uma tentativa de furar a fila do SUS, de criar uma lista VIP da vacinação. O lobby acabou não emplacando.
Luciano Hang também é um defensor do chamado tratamento precoce, composto por remédios sem eficácia contra a Covid. A insistência do governo nesses medicamentos é uma das linhas de investigação da CPI da Covid, que foi instaurada para apurar a má gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro. Membros da CPI acreditam que o empresário fazia parte do chamado gabinete paralelo do presidente na saúde, formado por médicos, cientistas e empresários. Esse gabinete teria aconselhado Bolsonaro a apostar no tratamento precoce e em medidas como a imunidade de rebanho, agindo para o vírus circular livremente, atrasando a compra de vacinas e à custa de muitas vidas. Os senadores acreditam que a defesa da cloroquina seria um meio de dizer à população que havia um tratamento disponível e que, por isso, não ia ser necessário fechar o comércio. Segundo a CPI, o Luciano Hang teria financiado blogueiros bolsonaristas, como o Alan dos Santos, do canal Terça Livre, que disseminaram desinformação sobre a Covid ao longo de toda a pandemia. Como suposto membro desse grupo, em junho, Hang foi convocado a depor no Senado, mas sem data marcada.
O depoimento do Hang só foi agendado depois que seu nome apareceu na semana passada, dia 22 de setembro. Isso aconteceu quando Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo do Plano de Saúde Prevent Senior, foi depor lá no Senado. A empresa está sendo investigada depois que chegou aos senadores um dossiê elaborado por médicos que trabalhavam para a operadora de saúde. Esse dossiê acusa a Prevent Senior de usar pacientes como cobaias em estudos, de pressionar médicos a prescreverem o tratamento precoce e de fraudar dados de mortes por Covid-19. Uma dessas mortes seria de Regina Hang, mãe do Luciano Hang.
A empresa afirma que os médicos adulteraram informações privadas de pacientes e se diz vítima de uma armação. Já o Luciano Hang diz que confia no tratamento dado à sua mãe pela Prevent Senior. Diz também que toda a narrativa criada na CPI é absurda. E, como você ouviu no começo do programa, que quer depor na CPI para esclarecer o seu lado da história.
A presença do Luciano Hang na CPI, mesmo com data marcada, ainda gera dúvidas nos senadores. Isso porque eles acreditam que ele pode tumultuar os trabalhos da comissão. Um aperitivo disso foi na semana passada, no dia 22 de setembro, depois que o depoimento foi marcado. O relator da CPI, Renan Calheiros, quase trocou agressões físicas com o governista Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina.
Não aceito interrupção.
Ah, não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Tu tá aceitando ou não?
Mas eu não aceito.
Ah, vai pros quintos, então.
Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Hang.
O senhor não vá lavar a boca pra lavar do Luciano, pra falar do Luciano.
Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Hang.
Um empresário decente.
Senhor presidente.
Um homem honrado.
Vai
lavar sua boca, vai.
Vai lavar a tua, vagabundo.
E vagabundo é tu, ladrão.
Vai lavar
picareta.
A tua, vagabundo.
Não, presidente. Ladrão, picareta, com o Brasil
governo. Vem provocar.
Você é um ladrão, picareta.
Você é você. Ladrão, picareta, é você.
Ladrão,
picareta,
é
você.
É tu.
Ladrão, picareta, é você. Viu? Ladrão, picareta, é você.
Você ouviu aí a troca de insultos entre o Renan Calheiros e o Jorginho Melo, até o momento que eles precisaram ser apartados pelos colegas. A ver como vão estar os ânimos na quarta-feira, caso Luciano Hang apareça para depor na CPI.
A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, tem sido alvo de ataques nas redes sociais, muitos deles violentos e misóginos. Isso acabou gerando uma discussão sobre violência política de gênero. A Mariana Vick está escrevendo sobre o assunto e fala sobre ele aqui com a gente. Mariana, o que está acontecendo com a deputada?
Pois é, cresceu muito o debate sobre a Tabata Amaral nos últimos dias, depois que o ator José de Abreu compartilhou no Twitter a postagem de um homem anônimo dizendo que se visse a deputada na rua, socaria até ser preso. Essa postagem gerou uma onda de ataques contra a deputada, que é alvo recorrente de parte da esquerda. Integrante de grupos políticos suprapartidários de renovação, ela tem o nome associado ao interesse de grandes empresários e é muito criticada por posições como a que teve quando votou a favor da reforma da Previdência em 2019. Na sexta-feira, a deputada publicou em sua coluna no jornal Folha de São Paulo uma série de agressões, xingamentos e assédios que sofre desde o início do mandato. Como ela mostra, muitas dessas críticas são pessoais e, como no caso da postagem compartilhada por José de Abreu, chegam a ser violentas. O ator se desculpou recentemente pela publicação.
Você entrevistou pessoas que estudam política e gênero. O caso da Tabata Amaral é um caso de violência nesse campo ou é um exercício de crítica política?
Segundo a professora Marlise Matos, da UFMG, e Flávia Biroli, da UNB, esses ataques se enquadram no que elas chamam de violência política de gênero. A violência política de gênero está nos atos de assediar, humilhar, perseguir ou ameaçar mulheres com o objetivo de dificultar sua atuação política, seja como candidata, seja como políticas eleitas. Quando a Tabata é difamada, ameaçada de agressão física, assediada ou atacada com xingamentos sexistas, é isso que acontece, segundo elas. Para a professora Marlise Matos, isso é muito diferente do exercício da crítica. Ela diz, abre aspas, que a crítica é necessária desde que seja construtiva, abra espaço para o debate e busque convergir para um consenso. Quando a crítica gera ódio e violência, ela passa de um limiar que não deveria ser ultrapassado, fecha aspas. A professora nota que isso não só acontece com a Tabata Amaral. Outras políticas, como Manuela Dávila, Isa Pena e a ex-presidente Dilma Rousseff, também são alvos da violência política de gênero.
Valeu, Mariana. O texto dela você encontra amanhã em nexojornal.com.br.
A eleição parlamentar na Alemanha tem um vencedor, mas isso não quer dizer que esse vencedor vai governar o país pelos próximos 4 anos. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Alemanha já sabe quem venceu as eleições nacionais realizadas ontem, domingo, mas ainda não tem ideia de quem vai governar o país. O partido mais votado foi o SPD. Essa é a sigla do Partido Social Democrata. Essa legenda de centro-esquerda é encabeçada por Olaf Scholz, que amanheceu esfregando as mãos com os bons resultados das urnas e já sonhando em assumir o posto de primeiro-ministro, ou de chanceler, como se diz na Alemanha, mas cuja tarefa, na verdade, não vai ser tão fácil assim. A Alemanha tem um sistema parlamentarista. Nesse sistema, os eleitores escolhem os membros do parlamento, que por sua vez indicam quem é o primeiro-ministro ou o chanceler, como eles chamam. Para governar sozinho, um partido, no caso o partido de Scholz, teria de reunir 368 cadeiras no parlamento alemão, no chamado Bundestag. Mas no fim, o partido dele, o SPD, mesmo tendo sido o partido mais votado, teve apenas 206 cadeiras, ou seja, são 162 a menos do que ele precisaria. A tarefa do Scholz é agora buscar outras siglas, siglas que tenham essas cadeiras para oferecer e construir com ele uma coligação governista. Teoricamente, o partido Scholz pode tentar fechar essa conta das cadeiras em qualquer lugar. Ele pode, por exemplo, restaurar a coligação com a CDU, que é o partido da atual chanceler, a Angela Merkel, avisando que agora vai ser ele, o Scholz, quem daqui para frente vai ser o novo chanceler dessa coligação. Outra alternativa é que o Scholz dê as costas para Merkel e para o candidato dela, o Armin Laschet, e vá buscar esses assentos que faltam com os verdes. O Partido Ambientalista, o Partido Verde, dobrou o número de cadeiras em relação às eleições de 2017 e pode se tornar agora o fiel da balança de um novo arranjo. Os verdes e os sociais-democratas podem então inaugurar uma aliança novinha em folha. Se isso acontecer, faltaria juntar ainda algumas poucas cadeiras. Essas cadeiras faltantes poderiam estar à direita, com os liberais do partido que é conhecido pela sigla FDP. Aí, a Alemanha teria um governo bem heterogêneo, juntando ambientalistas, sociais-democratas e liberais econômicos. Os jornais europeus dão a entender que essa costura está encaminhada. Porém, é preciso lembrar que esse sistema parlamentarista pode levar a impasses prolongados. Vimos isso acontecer recentemente em Israel, na Bélgica, na Itália, só para citar alguns exemplos. Em tese, essas articulações para formar governo podem se arrastar por meses, a tal ponto que, em caso de indefinição total, a eleição tenha de ser refeita. Mas não parece que seja esse o caso agora na Alemanha. O que temos adiante parece ser mesmo a consagração de Scholz, jogando para a oposição, a democracia cristã de centro-direita, que Merkel manteve no poder por 4 mandatos consecutivos ao longo dos últimos 16 anos da política da Alemanha.
Das investidas negacionistas do dono da van na pandemia, passando pelos ataques à deputada Tabata Amaral e chegando no resultado da eleição na Alemanha, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participação de Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!